Vira gelo rápido.
Sejam todos bem-vindos ao Outubro Macabro, no bar do fim da galáxia.
Estamos abertos.
São 4 horas da tarde de uma quarta-feira e a semana está praticamente virando lenda. Começa mais um episódio do Outubro Macabro no BFG, o nosso bar no fim da galáxia. Eu sou o Reran, gripado, e hoje estou aqui com essas lendas urbanas, começando pela minha esquerda, ele com seus longos e lendários cabelos negros, o Leozinho.
Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada pra todo mundo que nos ouve. E Renan, eu não tenho cabelos negros. E dito isso, eu tenho que dizer pra vocês que uma vez eu quase matei meu irmão do coração fazendo cosplay da loira do banheiro.
Caraca.
Depois eu conto melhor a história. Mas...
beleza. Na minha frente, a lenda cabecística que se contar ninguém acredita, Igor Castro.
Olá, olá. Eu nem vou fazer comentários sobre o bullying, porque, enfim, né, já virou praxe.
E, por fim, no meu lado direito, a lenda das lendas, Aline Lauksin, da Ala Secreta.
Oi, oi, oi.
Chimira, DS4 cervejas lendárias com um toque de vodka, porque hoje o programa tá lendário. Tem muita lenda nisso, mas tudo bem, vai. E já que falaremos sobre este imaginário popular, hoje, lendas urbanas. Antes, e-mails, se tivéssemos e-mails, não temos e-mails. Contudo, você pode aí mandar para nós, né, querido ouvinte, nos avaliar nas plataformas Spotify e Apple Music, nos dando 5 estrelas e nos favoritando, o que nos ajuda a aumentar nosso algoritmo. Nas demais plataformas é só favoritar. E você vai receber sempre as notificações do episódio, apesar de saber que os nossos episódios saem todas as quartas-feiras, às 4 horas da tarde. Tá? E também, se quiser interagir conosco, o nosso e-mail está sempre à disposição. podcastbfg@codigonerd.com.br. Leozinho, acabou. Acabou. Se você mandou o seu e-mail com sua história, ótimo. Se não mandou, perdeu. Perdeu a oportunidade. Lembre-se que nosso programa especial de Halloween sairá excepcionalmente no dia 31 de outubro de 2023, à meia-noite. Ou seja, na madrugada do dia 30 para o dia 31 de outubro. Você não vai querer perder isso, porque vai estar sensacional. Dito isso, bora pra pauta. Ai, pessoas, o imaginário popular pode ser enaltecido por ser muito criativo. Lendas folclóricas, não de folclore brasileiro ou afim, mas a etimologia da palavra, que significa conjunto de costumes, lendas, provérbios, manifestações artísticas em geral, preservado por um povo ou um grupo populacional por meio da tradição oral, populário.
Caralho. É isso aí. Meu Deus. Parece uma tradução de palavra em... como é que fala? Alemão?
Ele parecia uma lenda urbana brasileira aí, que era o famoso telecurso.
Não, mas esse daí é uma tradução literal via Google do que significa as lendas folclóricas. E elas ganham força à medida que relatos aparecem cada vez mais, tornando-os, de certa forma, factíveis. Nos deixa até em dúvida sobre o que, que é verdade ou o que é mito. Cara, é cada história bizarra que vai contando, que uma pessoa fala, nossa, mas eu vi isso e aconteceu assim, assado, que você acaba duvidando mesmo se será que tá falando sério? Será que tá zoando? Uhum. Né? E durante o programa abordaremos esses temas e por que é tão legal falar sobre lendas urbanas. Ô Leozinho, você falou uma que já é bem conhecida, velho.
Se a gente fizer uma relação das principais lendas urbanas do mundo, a loira do banheiro é a que representa o Brasil, né? Tipo, ela é tava com a Chorona no México, a Hakino-san lá do Japão, enfim. Mas a loira do banheiro, cara, pô, marcou a minha vida. porque o meu, como eu contei ali no começo, meu irmão, ele tinha muito medo da loira do banheiro, muito medo. E aí uma vez eu morava numa casa grandona que tinha dois banheiros. O banheiro ficava na sala, perto da sala, e o outro banheiro ficava nos fundos, assim, lá no fundão da casa. E a gente tava assistindo filme, tudo as luzes apagadas, e meu irmão foi no banheiro do fundo, porque o banheiro da frente tava ocupado. E aí eu pensei, cara, é agora que eu vou dar um cagaço nesse maluco. Aí eu fui lá pro fundo, botei esse cabelo na cara. Quando ele abriu a porta, eu fiz loira do banheiro. Ele travou, maluco. O Pierre ficou parado assim. Congelou no tempo. Minha mãe teve que tocar água na cara dele. Foi quase uma chave.
Caralho.
Vocês têm uma. Dá pra ter uma noção do quão grande é essa lenda, né? Porque o meu irmão, ele tinha muito medo disso, ele tinha pesadelo. Eu acho que eu acabei causando mais pesadelo.
Eu acho que a loira do banheiro, todo mundo já passou por sufoco com ela na escola. E ainda mais evidenciada, ainda mais reforçada por conta daquele maldito programa do Gugu.
Nossa, é verdade.
Vamos. Mas peraí, alguém tentou já fazer a loira do banheiro aparecer? Já tentou já, Aline?
Eu não concordava com os métodos dela. É porque eu descobri sobre a loira do banheiro bem na época que eu tava estudando geografia sobre, sei lá, economia de água e tudo mais. E na lenda que eu conheci, tinha que dar descarga 3 vezes. E eu ficava, cara, que desperdício de água pra nada. E eu fiquei muito brava com ela por causa disso. E eu nunca acreditei, então, não.
É, eu já fiz, inclusive, com o meu próprio cabelo. Sabe? Porque eu tinha o cabelo mais loiro quando eu era criança. Eu usei o meu próprio cabelo pra fazer. Pra ver se ia dar certo, né? Mas não rolou.
Mas o que tinha que fazer? Porque, assim, até onde eu lembro, pra você poder fazer o ritual da loira do banheiro, você tinha que xingar 3 vezes, dar três descargas, e chutar a privada. 3 vezes também, não sei o que.
Pra mim era chutar a porta do banheiro 3 vezes.
Você tinha que fazer uns atos de vandalismo pra ela poder. Uhum.
Aqui pra mim era assim: tu tinha que botar um cabelo loiro na descarga, dar a descarga 3 vezes, um fio de cabelo loiro.
A gente tá falando do sul, né?
Aqui é diferente. A gente tinha que colocar o fio de cabelo na privada, dar descarga 3 vezes, falar o nome dela 3 vezes e chutar a porta pra sair do banheiro.
Nossa senhora, ô burocracia. Por isso que ela só aparecia do sudeste pra cima.
Porque do sudeste pra baixo tá, difícil. Tá esquisito, né?
Nossa, que burocrático.
Não, lá era só, você dava 3 descargas, falava 3 palavrões e chutava a porta 3 vezes. Eu falei privado, mas era a porta mesmo, a Aline falou bem. E chutava a porta 3 vezes, aí ela ia aparecer. Eu nunca tentei porque, pelas minhas razões, né? Não dá. Eu sei que ela não vai aparecer. Eu tenho sim. Eu sei que ela não vai aparecer, mas e se ela aparecer? O que, que eu faço? Eu não sei se eu convido ela para um café. Não sei se ela gosta de. Como é que ela não gosta de café?
Mas normalmente a gente fazia essas coisas que era tipo uma aposta. Ah, duvido tu fazer. Não sei que ela tá cagando. Uhum. Não vai conseguir. Aí eu sou corajoso, vou lá e vou fazer.
Não, mas pra mim, os caras chegaram pra mim e falaram assim: ah, duvido você fazer. Eu não faço mesmo, não. Ficava chamando. Ah, frangote, que não sei o que. Eu sou mesmo, não vou fazer, não.
Cara, eu também bem. Tinha que fazer pra testar, né?
Quem quer fazer pra poder provar algum ponto de vista, acho que é super válido, né? Mas no meu caso, não mesmo. Só que assim, pelo visto, a loira do banheiro, ela é a versão brasileira da Bloody Mary, né?
É o que eu ia comentar. Ela é, né, a versão brazuca.
Eu fiz o que o Léo fez, né, de testar a veracidade aí com a versão americana dela, a Bloody Mary. Apaguei a luz, chamei no espelho e depois dei risada que ela não apareceu. Então, só isso. Mas a loira do banheiro não, obrigado.
Será mesmo que ela não apareceu ou ela tá te sondando pelo espelho até hoje?
Até hoje? Nossa, muito tempo, hein?
Tu fez isso, era criança, Aline?
Vixe, eu tinha uns 12, 13.
É. Então, olha só,
tu tem um canal passado, de terror, né?
Hoje ela tem um canal de terror, fala sobre horror, escreve histórias de horror. Alguma coisa
deve ter acontecido. O horror cerca a minha vida. Ah, graças a ela, então tudo bem.
Pode ser. Mas o que a Bloody Mary fazia? Ela entrava no seu corpo, assim, e te possuía,
conheço,
isso?
Eu conheço a versão da série Sobrenatural apenas, que foi a série que mais me ensinou sobre lendas urbanas. ela meio que possui a pessoa que tá vendo, que chama ela, que olha pro espelho e mata de formas terríveis e muito, muito, extremamente sangrentas. O nome dela faz muito sentido, é sangue pra todo lado. Mas é uma morte bem rápida. Ah. Viu, morreu.
O nome dela, o nome dela brasileiro dá uma nerfada no poder dela, né? Loira do banheiro. É, né? Bloody Mary, você realmente, nossa senhora, é a Maria Sangrenta. Aí chega no Brasil, loira do banheiro.
Loira do banheiro.
Aquela menina esquisita que só fica no banheiro.
Mas e aí, o que que faz a loira do banheiro? O que que ela faz?
Ela te mata, esse, né? Ela te chama. Ela te chama, tu tem que chutar, pelo menos aqui no sul, né? Tu chuta a porta pra sair do banheiro, e aí ela vai te chamar pra voltar lá dentro. E aí já era, cara. Depois ninguém voltou pra contar o que acontece depois disso.
Bom, você, é que você não voltou pra falar com ela. Vai que ela chama o baixinho. Chamou, né? Nossa, vai que ela chamou baixinho e você não viu.
Mas é interessante, né? Porque tem muita lenda urbana que... Eu até vou falar algumas daqui a pouco. A gente vai ver que até que elas têm um ponto de lógica no fundo. É exagero, é histeria popular e faz sentido. Mas assim, faz sentido que uma massa de pessoas não tão educadas iriam acreditar naquilo. Agora vamos pegar o exemplo da loira do banheiro. Quem é que um dia chutou uma porta 3 vezes, deu descarga 3 vezes seguida, aí falou 3 palavrão, aí de repente ouviu a voz de uma mulher pra poder sair por aí contando que isso aconteceu, sabe? Por que você faria tudo isso sabendo que ia morrer?
Por que a primeira pessoa falou, vou dar descarga 3 vezes?
Exatamente.
Não tem sentido, não tem lógica. Assim, eu posso não fazer, né? Mas a lógica, ela vai pra descarga, vamos dizer assim, porque não faz sentido nenhum. É verdade, exatamente. Você tem razão.
É muito bom.
Cara, tem algumas lendas urbanas. Ultimamente, né? Nos últimos tempos aí que teve a lenda urbana dos palhaços, é, porque. Do Witch, que aí começaram a aparecer um monte de palhaço também. Lenda urbana é uma coisa.
Ah, assim, eu lembro disso.
É então. Verdade. Né, eles começaram a fazer isso e você fica, caramba, mano. Sinistro, né? Porque os caras levam essas histórias muito a sério. E muitas vezes as pessoas, elas simplesmente fazem isso pra poder... Uma começa com uma brincadeira, que deve ter exatamente sido isso no banheiro do banheiro, pra poder ver se o outro ia fazer. E é por isso que eu falo, que eu falei no começo do episódio, que quando você tem alguém conta uma história pra mexer com o imaginário popular, é justamente por isso. Pra quê? Ele fala, ele cria a situação... E a pessoa vai, só que assim, um vai lá e faz, aí fala, puta, eu vi. Aí o outro, pra não ficar atrás, eu também vi, né, que não sei o quê. E vai se popularizando.
A histeria coletiva é muito contagiosa.
Mas tem umas lendas que elas, assim, elas fazem parte da história do local, assim. Por exemplo, aqui em Porto Alegre tem a igreja que ela é conhecida, tipo, como igreja amaldiçoada. É a igreja das dores, que na época da escravidão, ela, aqui, essa tinha uma coisa de forca. Bem na frente da igreja. E um dia foram executar um escravo ali e ele gritou que a igreja nunca ficaria pronta, sabe? Que Deus virou as costas pra ele, não sei o que, tinha uma história. E cara, essa igreja levou mais de 100 anos pra ficar pronta. Então, tipo, essa lenda ficou marcada por muito tempo aqui em Porto Alegre. Inclusive tem um roteiro turístico que passa por vários locais assombrados da cidade. Aqui a gente tem um hospício, que é maluco. Cara, é maluco, meu pai trabalha lá, sabe? Já fui lá visitar ele, cara, é bizarro, é muito bizarro. Daí tem esse roteiro que tu passa por vários lugares. Um dos locais é essa igreja, porque virou uma lenda urbana mesmo, que é a igreja amaldiçoada. Ela deu... Agora eles concluíram a obra.
Acabou, mas mais de 100 anos. Falando em roteiro amaldiçoado, eu fiquei sabendo recentemente que em Curitiba tem um roteiro amaldiçoado bem bacana pra quem gosta de se cagar, que é, que é num IML abandonado.
Meu Deus!
É, não vou não. No antigo IML municipal de Curitiba. Fica aí a dica pra quem gosta de um roteiro bem bizarro.
aqui em São Paulo, né, no caso, tem uma cidadezinha que... Não, na verdade não é uma cidade, é um distrito que fica na cidade de Santo André. Ele se chama Paranapiacaba. E Paranapiacaba é conhecida... O nome pra quem não conhece. Só o nome já assusta, né?
Só de falar aí.
Então, o nome já assusta, mas assim, Paranapiacaba, ela é conhecida por ser um distrito, a cidade, meu Deus, tem que falar certo, porque a cidade é Santo André, mas é o distritozinho de Santo André ali. Paranapiacaba é conhecida por ser um lugar que teve muitas coisas sinistras, sabe? História de noiva que se matou porque o pai não queria deixar ela se casar. Tem uma história lá que você anda numa estradinha, assim, que quando você... de acordo com que a luz do poste bate na sua sombra, né, bate no seu corpo e faz a sombra, aí se você tá em algumas pessoas, você consegue ver a forma do tinhoso, sabe?
Cidadezinha pequena é um lugarzinho terrível pra se morar, né?
É umas coisas assim, eu acho que é porque as pessoas não têm o que fazer, né? Fica falando essas coisas sinistras aí. Mas enfim.
Procurar aqui Paranapiacaba e descobrir que lá tem o maior museu ferroviário a céu aberto do Brasil inteiro.
Isso, só porque... Aleatória. Então, e lá na época do que é frio, faz muita névoa também, o que ajuda a corroborar as lendas urbanas que tem por lá, porque a lenda da noiva que se matou, por exemplo, falam que a névoa é o véu dela, né, que tá aí cobrindo a... Já que é uma região assim, até um pouco, tem umas montanhas assim dos lados e tudo mais, tem umas coisas assim. Se alguém for de São Paulo e quiser fazer o tour macabro de Paranapiacaba, recomendo. Eu já fiz, é bem legal, é bem bacana.
Então não deve dar tanto medo assim.
É porque assim, não é igual você visitar o IML de Curitiba. A gente tinha mortos lá, né, no IML de Curitiba. Então, é real o negócio. Pode acontecer, ou não, né? E o que mais, assim, de lendas? Quais são as lendas urbanas, assim, que são mais conhecidas, as mais comuns? A gente falou da loira do banheiro. Não tem aquela também do fantasma na estrada?
Nossa. Ah, mulher de branco.
A mulher de branco.
Ai, maldito programa do Gugu.
O programa do Gugu tinha brincava bastante com lendas urbanas, né?
Brincava e ele dava um cagaço em todo mundo, porque ele fazia muito... E eu reconheço que o programa do Gugu, na verdade, era melhor do que o Linha Direta, que também dava um cagaço em muita gente, porque o programa do Gugu fazia isso em pleno domingo às 5 da tarde.
Eu tava puxando aqui, eu tava vendo, porque eu não lembrava que o programa do Gugu fazia isso, né? Lá no Domingo Legal. E, fazia, por exemplo, cara,
tinha umas terríveis.
Aqui eu peguei, dando os devidos créditos ao site da Super Interessante, né? As cinco melhores do programa do Gugu, né? A Flor do Cemitério, o Querido Diário, a Caixa Misteriosa, a Bruxa do Espelho, que deve ser alguma coisa parecida com a Loira do Banheiro. Não, e a Loira do Banheiro. Ele fez a Loira do Banheiro, né?
Caramba. Mas qual é a da Flor do Cemitério? Essa eu não me lembro, cara.
Então, da Flor do Cemitério, tá escrito aqui que a lenda urbana da Flor do Cemitério conta a história de uma garota que tinha o hábito de estudar em uma necrópole. Um dia, sentada em um túmulo, a garota avista uma flor e se encanta por ela. Então decide levá-la para casa. Porém, após algumas horas, começa a ser atormentada por um espírito que dá por falta do objeto. Ah, então ela leva... O espírito fala assim, me roubou... Cara, devolve.
Cara, é bom porque eu gosto de terror desde pequena. Então, assim, o programa da Lenda Urbana, pra mim, era perfeito, né? Era tudo que eu amava ali, eu adorava. Mas eu só lembro de um episódio que eu até mencionei, porque eu fiz um vídeo falando sobre as lendas urbanas da Barbie, que existem lendas urbanas da Barbie. E aí eu mencionei uma que apareceu na do Gugu, que é igualzinha a essa. Uma garotinha foi no cemitério com a mãe visitar alguém que tinha morrido e tal. E ela encontrou o túmulo de uma outra criança que tinha dezenas de bonecas lindas em cima. E ela pediu pra mãe dela se ela podia pegar uma, e a mãe não deixou. Mas aí ela foi escondida e pegou uma boneca de qualquer forma. E aí, quando ela foi em casa, ela começou a ser atormentada pelo fantasma da garotinha até ela devolver. É a mesma coisa, só mudaram a flor pra uma boneca.
vai ver os espíritos dos cemitérios, não gosto que mexam nas coisas deles. Fica a dica aí, quando for cemitério, não leva nada pra casa.
Ah, cara, mas peraí também, né? Tá lá, foi dado pra ir, por que que você vai mexer, velho? Não faz isso. deixa do bicho lá, velho. Vai fazer o quê? Você vai ficar levando as coisas? Tá. Ô, Lazinho, eu tô com muita curiosidade de uma lenda urbana que você falou aí, que que se chama O Homem de Pouca Fé. É isso mesmo?
Nossa, é verdade. Conta isso, por favor, não,
com detalhes. É que na verdade é o seguinte, eu morava num bairro aqui de Porto Alegre, que ele é quase fora de Porto Alegre, de tão afastado que ele é. É tipo uma hora e meia de ônibus pra chegar no centro da cidade. Então é tipo zona rural mesmo. E tinha um maluco nesse bairro que ele andava caminhando falando assim, homem de pouca fé, homem de pouca. Ele só falava isso, ele não falava nenhuma outra palavra. As pessoas tentavam dialogar com ele, ele olhava pra pessoa e falava, homem de pouca fé. Era tipo o Groot, tá ligado? Que fala, eu sou o Groot. O cara, ele falava, homem de pouca fé. Só que, estranhamente, ou coincidentemente nessa época, um cara foi morto. Tem uma escadaria de 270 degraus nesse bairro, que tu sobe um morro, assim. E um cara foi morto nessa escadaria, e uma criança foi sequestrada nessa mesma época. E aí a galera começou a dizer que era culpa do homem de pouca fé. Quando ele aparecia no bairro, alguma merda ia acontecer. E, cara, se é real ou não, se era ele que fazia as merdas ou não, ninguém sabe, mas... Ele era um morador de rua e quando ele aparecia falando isso, aconteceu alguma merda no bairro. E aí, eu não sei se depois das outras coisas era verdade, porque, sei lá, bateu um carro na padaria, alguém falava no colégio, não, mas o homem de pouca fé tava aí hoje. Nem, não sei se era verdade que o cara realmente tava lá. Mas isso durou durante um tempão e, pra mim, passou um medo. Uma vez que esse cara tava caminhando na rua e o meu irmão tava aprendendo a falar, sabe? Ele era bem pequenininho. E ele seguiu o cara falando, homem de pouca fé. E o meu irmão começou a imitar, falando tipo, homem que toma café. Aí acabou, passou o medo, nunca mais tive medo do homem de pouca fé. E eu não sei que fim deu isso, sabe? Mas até hoje, se tu for lá no bairro e perguntar, a galera lembra disso, que a gente ficava com medo de sair na rua, cara. Pô, o homem de pouca fé apareceu, ninguém sai pra rua. E podia dar alguma merda. Mas se tornou uma lenda urbana. Agora acho que a gente nunca mais vai esquecer disso, né?
Você testemunhou o nascimento de uma lenda urbana, cara. Incrível.
Pois é. Cara, e às vezes eu lembro desse cara, tipo, eu lembro da aparência dele, ficou marcado pra mim mesmo. Mas eu acho que o cara era só um maluco da cabeça, ele nunca fez nada de errado.
Ou vai ver que ele... Não, hein? Se você tá lembrando da aparência dele até hoje...
Vai ver que ele era o arauto, né? O arauto do... O arauto do desastre que ia acontecer.
Ele tinha pouca fé, né? Ele não podia ter o arauto.
Não, mas o arauto tem que ter muita fé no cara? Não, ele só acredita
que... Ele tem que ter fé na... De repente faz sentido. Ele tinha pouca fé. A pouca fé que ele tinha era na... O arauto da... Por ser o arauto da destruição. Ele acreditava que o...
Pode ser.
O pulo dele lá tava.
a lenda urbana, que na verdade é um paradoxo.
Verdade, né? Você sabe de alguma lenda da sua cidade, Aline?
Eu não faço nem ideia. Eu não conheço. Nossa, eu acho que deve ter, porque a gente junta, cria loucuras, mas nada muito original vindo daqui, com certeza.
Ah, entendi. Teve um desastre lá na década de 70, foi bem sinistro mesmo, né? Que foi o incêndio no edifício Joelma. Vocês já viram?
Vou confessar uma coisa pra vocês. Eu sou o tipo de pessoa que, igual vocês já viram aqui, eu dou chinelada no capeta dormindo e tudo mais. Mas as lendas do Joelma.
Pois é. Foi na década de 70, isso, né? Lá ele foi inaugurado em 72 e em fevereiro de 74 ele pegou fogo. Foi sinistro, foi um negócio assim horrível. Muita gente se matou, muita gente morreu nas chamas. Foram 180, se eu não estou enganado, foram 187 pessoas que faleceram. E 300 pessoas ficaram feridas, né? É um... Até hoje...
Foi terrível.
Até hoje ele é conhecido como o maior incêndio num prédio na capital de São Paulo. E por conta disso, né? Não tinha como ser diferente. Eles começaram a fazer o imaginário popular ali, falando que tem portas que se fecham sozinhas, né? Vozes que acontecem nos corredores, que o pessoal tá falando, ouvem sussurros, às vezes ouvem gritos também, como se fossem os gritos das almas que não conseguiram descansar, sabe?
Tem também uma história envolvendo, se eu não me engano, acho que são 13 almas, né? Uma coisa assim,
que
ficaram dentro do elevador.
Isso, as 13 almas do Joelma, que as pessoas que ficaram no elevador e não conseguiram sair. Cara, falam que tem, além das vozes, também dá pra... tem as aparições também, né?
Esse das 13 almas, parece que a galera, os familiares, os parentes, eles escutavam os gritos. Os 13 que morreram lá no elevador, e eles só conseguiram fazer parar os gritos quando eles jogaram água nos túmulos, não é uma parada assim?
Eu me lembro mais ou menos. Eu não sei isso, né? Mas assim, eu puxei aqui até pra poder dar um pouco mais de credibilidade no que a gente tá falando. E existe uma página chamada novoanhangabaú.com.br. Anhangabaú é um bairro aqui de São Paulo também. Como é que eles colocam assim? Foi inaugurado em 72 o prédio, teve um incêndio em 74, 177 vidas foram ceifadas e 300 feridos,
700,
né?
Caralho, achei que tinha...
Não, 300, 300, 187 vidas e 300 feridos. Se eu falei 700, me desculpa, né? Cara, foi um curto-circuito no sistema de ar-condicionado do 12º andar, velho, que deu todo o problema aí. Esse acontecimento fez primeiro surgir uma lenda urbana de que o terreno do Joelma era amaldiçoado, né? Até porque tem umas histórias que é contada, que é do professor, que teria matado a mãe dele e mais duas irmãs desse mesmo terreno, sabe? E jogou os corpos num poço, né? E depois ele se matou, lá em 1948. Aí o edifício foi restaurado... Ele foi rebatizado, não se chama mais Joelma, por razões óbvias, né? E ele agora ele se chama Edifício Praça da Bandeira. Tá com esse nome até hoje. Só que ele tem escritórios, salas comerciais, só que não é incomum, né? Você ouvir os funcionários e as pessoas que frequentam o local ali, eles falarem que veem aparições, portas e janelas que se abrem e fecham sozinhas, além de ouvirem vozes e gritos também, que são de petrificar o coração. A frase final, eu vou usar a frase do Novo Anhangabaú também aqui. Segundo a lenda, esses fenômenos são causados pelas 13 almas do Joelma. O número varia de acordo com a versão. Pessoas que, durante o incêndio, teriam tentado escapar pelo elevador, mas acabaram ficando presas e morrendo carbonizadas.
Isso.
Eu penso o seguinte, cara, se você tiver num incêndio, nunca use o elevador, vai descansar.
Né?
Pode acontecer coisas assim. E, cara, eu não sou. Eu sou cagão e eu não pago pra ver. Você iria, o Aline, nesse edifício?
Não, obrigado. envolvendo histórias reais, não gosto.
Na terra do Igor tem a lenda urbana, acho que uma das mais famosas, é isso, que é a do ET de Varginha, né?
É porque é verdade.
É, então, essa daí, mano. Porque ela
foi... Eu não me lembro dela assim com muitos detalhes, mas é uma também que me atazanou, que me deixou com... na ausência de uma palavra melhor, com o cu na mão, quando eu era criança.
Cara, eu lembro quando teve o incidente de Varginha, porque assim, eram três meninas que estavam caminhando, elas estavam no terreno baldio. Eu não sei o que elas foram fazer no terreno baldio à noite, mas elas encontraram lá um ser, né, de olhos vermelhos. Ele tinha uma pele acidentada para bege, assim, e três protuberâncias na cabeça, que era, na época eu lembro muito bem, que elas colocaram como chifres, né? Uhum. E aí essas três protuberâncias, a cabeça avantajada, não era o Igor, mas...
Não era. Mas garanto, de repente foi daí que ele surgiu, né? A origem do Igor.
deixa no ar isso aí.
Né? Mas enfim, três... E as histórias começavam a ter um nível de semelhança delas contadas por pessoas diferentes, que o ET de Varginha, que virou essa lenda urbana, todo mundo falava praticamente a mesma língua sobre isso. E eles falavam que, ó, de fato, todo mundo falava da mesma coisa, veio o exército, pegou o bicho, levou, nem leram os direitos dele, sabe? Não falaram que tinha direito a um advogado, nem nada. Levaram o bicho embora. E aí, mas ficou assim, porque elas foram pra imprensa, falaram que era, né? E a galera, tipo, começou a contar histórias parecidas, porque parece que o avistamento dele não foi só nesse terreno baldio, mas sim também em outros lugares, assim, de Varginha. Agora, eu não sei o que
na verdade, cara, na verdade, tem uma história que saiu até no Fantástico, na época. Tu encontra essa reportagem no YouTube do Fantástico, de 1996. Que ficou considerado como o incidente de Varginha. Né, ou a Noite dos OVNIs, como eles também chamam. É, que foi uma parada que é sinistra, mano, porque é muita gente dizendo relato, e as entrevistas, pelo menos eles dizem, né, na reportagem, que essas pessoas não conversaram umas com as outras. Eles moravam longe um do outro, inclusive. E eles viram no mesmo horário, no mesmo local do céu, assim, apontando pro mesmo ponto do céu, né? Uhum. Eles viram uma nave extraterrestre. E não foi só uma ou duas naves, foram várias. E aí isso acabou virando estudo de ufólogo, né? no mundo inteiro. Tipo, é considerado um dos maiores casos de evidência extraterrestre. Só que no fim eles não conseguem encontrar nenhuma evidência, mas virou mito, né?
O caso de Varginha, vamos tratar aqui como caso, né? Porque a gente não pode
é o incidente.
Falar fatos.
É o incidente
de Varginha. O incidente de Varginha. Ele, se eu não me engano, ele foi algo, assim, marcante mesmo na história de ufologia no país. Só não foi tanto...
No mundo, cara. Melhor. No mundo.
Pois é, no mundo. Ele só não foi tanto, ou talvez tenha sido tanto quanto, a Operação Prato, que aconteceu em 77, que envolveu também a Força Aérea Brasileira e tudo mais, que tinha dezenas de pessoas, muita gente falando que tava vendo, avistando luzes no céu, e o Exército se envolveu pra investigar isso. E, cara, será que não foi o... Fica parecendo aquele cientista lá, o... Cientista não, né? Porque ele gosta de ufologia. Ufologia não é assim tão ciência assim, mas eu vou criar aqui inimigos. Aquele homem lá do Tsokalos, como é que é o nome dele? Enfim, mas a Operação Prato também deu o que falar no país. Aí depois, 21 anos depois, em 90... 21 anos, 21 anos não, 19 96. Anos depois, né? 96, veio a questão do ET de Varginha, que fortaleceu de novo a ufologia no Brasil. E, cara, até hoje, eu tenho um certo medinho, digamos assim, do caso de Varginha, porque são tantos relatos.
Esse daí que você tá falando de um caso, não é o caso dos olhos de chumbo?
Não, esse também tem, é o outro caso, que também é bizarro, o caso das máscaras de chumbo, né, do Rio de Janeiro. Pois é.
Ah, não, esse não foi em Belém, acho. Esse de 71 foi na cidade de Três Corações, que eu acho que fica em Minas Gerais também. Posso estar enganado aqui, mas...
É, os Três Corações é mineiro.
Tô começando a achar que os ETs são mineiros, velho.
Uai, vai que é tudo mineiro, né?
Vai que é. Esse trem aí só corre lá. Um abraço para os mineiros aí que nos ouvem.
Esse de 71 aí é sinistro também, é um dos maiores. Eu acho que esse de 71 é considerado o maior caso de ufologia do mundo, assim, com o maior número de relatos. Se eu não me engano, ele tem isso também.
Eu acho que o número de relatos, ele só não consegue ser tão impactante pra história da ufologia quanto o caso Roswell, né? Que é o mais famoso de todos. Mas eu acho que em número de avistamentos, assim, simultâneos, número de testemunhas, por assim dizer, né? Ele deve ser o maior, sim.
O negócio foi sinistro mesmo. Eu lembro que foi uma... E Varginha se aproveitou disso, né? Porque hoje as pessoas, elas... Ah,
total. Tem até um disco voador no meio da cidade.
Fica, tem disco... Ah, todo ET também tem. O ETzinho. E até como é que é? Umas pelúcias, né, do ET de Varginha que eles vendem lá, virou um espetáculo, né? Coitado do ET, nunca... Uhum. Porque ele foi levado e nunca nem deu autorização dele pra poder ser... Você fala, não, vocês podem...
Já explorar, falou, né? Hein, não olhem a espetacularização das criaturas.
Né? Ah, cara...
Mas uma outra lenda urbana que... Essa é sinistra porque, quer dizer, essa eu já matei ela, porque eu ouvi a mesma história de duas pessoas diferentes, mas é a lenda do lobisomem, cara, porque...
Essa nunca me deu medo, assim, eu sempre achei ela muito... conta outra.
Cara, o meu tio, ele sempre conta uma história lá no bairro também, que eu cresci, que era, tipo, muito mato e tal. Meu tio, ele disse que buscava a namorada dele de bicicleta. Às vezes levava ela pra casa à noite também e passava por uma estrada que não tinha luz. Até hoje não tem iluminação nessa estrada. E aí ele disse que uma vez ele viu o lobisomem no mato e ele teve que fugir do lobisomem. E aí ele tem uma cicatriz nas costas. Ele disse que foi o lobisomem que arranhou ele. Enfim, ele conta essa história até hoje e eu sempre acreditei nessa porra. Eu ficava, pô, cara, ele tem um arranho nas costas lá, prova, né? Enfim, aí um dia, depois já adulto e tal, eu fui na casa de um amigo que mora longe pra caramba e o tio dele contou a mesma história, sabe? Exatamente a mesma história. E ele mostrou, inclusive, a cicatriz. Aí eu fiquei, não, pera. Já tem duas pessoas contando, é porque alguém contou essa história na rádio, sei lá, na época, eles escutaram e aí falaram que foi eles.
Mas, não, eu já matei porque, mas... tipo, se você é ferido pelo lobisomem, você acaba se tornando lobisomem também.
Tem mais isso, né? Então... Porque eles podiam pagar uma de que eles eram lobisomem depois.
Mas... É, então.
Tem isso. É difícil tentar. Mas, cara, é uma lenda popularíssima aqui no Brasil, né? O lobisomem. Nossa,
A segunda é que podia ser um cara que tava ali, né? usando o mapa, porque tava apertado. E aí aparece um cara lá do nada, o cara... Como é que você ia se sentir?
Ele tava pedalando, mano.
Cara, o cara não só estava apertado, mas com dores, aí soltou um urro daquele. Pronto. Juntou uma coisa com a outra, lobisomem.
É isso aí, né? Nunca ouvi um grito daquele, né? O cara, claro, que eu tô morrendo. Aí, enfim.
É. Aquele grito visceral, né? De como é a alma saindo do corpo.
Ou outra coisa saindo do corpo, né?
É. Cara, eu queria falar sobre uma outra lenda aqui também, que eu acho que não é muito comum pra gente que é mais novo, mas talvez pro Renan, pra gente que é mais novo, entre aspas, né? Mas o Renan, o pessoal da minha família também comentava que é o caso das seringas contaminadas. Vocês já chegaram a ouvir
isso? Eu já ouvi falar, eu não sei como é que é a história, não vou me lembrar disso, né? Agora.
Isso! Tem algumas versões que o pessoal falava que era na sala do cinema, tinha seringas escondidas nas cadeiras.
Sim, com...
Outras pessoas que falavam que o pessoal saía na rua com a seringa e ficava espetando os outros. Uhum. Enfim, tem várias versões, mas essa também é uma das que eu ouvia quando era mais novo.
Agora que você falou, eu lembrei, porque teve uma época que eu fiquei muito bolado de ir no cinema, velho.
Por conta disso?
Não exatamente por conta disso, porque você imagina, né? Você tá lá, de repente vê um cara com uma seringa assim, sei lá, né? Um doido.
Do nada, né?
Do nada, porque, tipo, é seringa, é fácil de... Aí o cara... As seringas contaminadas, elas teriam... Traziam... Pra ser mais sincero, trazia a doença da AIDS, né? Síndrome de imunodeficiência adquirida. Então o cara tinha AIDS, ele tirava o sangue dele, e aí ele vinha e espetava em você o sangue. Então... Isso me dava muito medo, velho, porque naquela época, que era mais antigo, né? Hoje, claro, continuamos tendo muito medo da AIDS, né? Mas naquela época, porque como tava se alastrando de uma maneira que a gente não sabia como fazer, falava de AIDS, a gente, opa, eita, né?
Ainda era um tabu muito grande, né? Era
um tabu muito grande. E as pessoas não sabiam direito como é que era, né? Aí, porque já acha que, chegou perto, vai contaminar, essas coisas assim, que muita desinformação tinha, né? E aí, quando o cara já chegava pra poder fazer isso, a gente já ficava... A gente não, né? Se um cara chegasse perto de você com uma seringa, você já ficava muito tenebroso com aquilo ali.
É, cara, se chega um cara com uma seringa vazia perto de mim, eu já ia... Pô, o que esse cara tá fazendo com a seringa vazia? Nada, né? No meio da outra, sei lá.
Pois é, mas tinha isso sim. Foi uma coisa que mexeu comigo, porque vai no cinema, eles falavam que colocavam dentro do estofado, e aí não tinha jeito. E assim, claro que tinha que ter um jeito pra injetar o sangue em você, né? Eu não sei se na hora que você sentava, você apertava também o êmbolo dela, né? Por conta da pressão que você fazia no banco, alguma coisa nesse sentido. Mas isso era tão bem contado, né? Que a gente... Que o medo, ele era simplesmente real. Era uma coisa sinistra. Eu tinha muito medo de ir no cinema, mas eu queria ir no cinema, porque eu sempre gostei, né? Mas eu tinha um medo sinistro daquilo lá. Ficava olhando, assim, será que tem, será que não tem?
Outra lenda que prejudicou a vida de pessoas, tipo essa, foi a do Big Mac de minhoca, né?
Vocês já ouviram
falar dela? Mentiram que tinha minhoca, a carne do Big Mac era de minhoca, e o McDonald's
era feito de perdeu... Minhoca, é verdade,
cara, 30% teve redução de 30% das vendas do McDonald's no mundo inteiro por causa disso.
E se eu não me engano, não parou por aí, viu? Porque eu me lembro da época de escola, depois dessa lenda ter ido abaixo, ter sido jogada ao chão, que o pessoal começou com a história de que os chicken nuggets eram feitos com pintinhos vivos.
Nossa, mas isso até hoje existe, cara.
Cara, isso é o que eu falei, você fica naquela, você fica pensando, mano, será que isso é verdade? Será que isso não é? Né? Você fica... Porque é tudo extremamente sinistro.
Aqui em Porto Alegre tem uma lenda, que agora que eu me lembrei dessa, que é parecida com essa, porque tem um... Aqui tem uma zona boêmia que chama Cidade Baixa. É um bairro boêmio. Aqui eu já falei em outro programa do X Gaúcho, né? Que é uma iguaria única que tem aqui no Rio Grande do Sul. E tem um restaurante que ele ficou famoso por ser o X mais barato da zona. E aí a galera começou a dizer... A galera começou a dizer na internet, nos memes, assim, que lá o X era com carne de rato. E eles abraçaram, O nome do bar é Speed Lanches. Um abraço aí pro pessoal do Speed Lanches, meus amigos. Opa. E eles abraçaram a brincadeira e o logo deles virou Speed, tem um ratinho do lado. Mas durante muito tempo, quando a gente ia comendo Speed, a galera falou, tá ligado que é carne de rato, né, mano? Mas, tipo, era tudo uma brincadeira que acabou espalhando pela cidade. Mas ficou bem famoso. Inclusive, se vocês um dia vieram pra Porto Alegre, vão lá que o X é bom e barato.
Pelo menos conseguiram usar a lenda a favor deles e não custou bilhões, né?
Cara, isso daí então me faz entender que lendas urbanas também são criadas pra assustar a clientela.
Será?
Cara, eu sou uma pessoa que eu nunca entraria num restaurante que serve carne de rato. Vocês me sabem dessa história aí, que eu não entraria lá. Eu
sei vocês, mas...
Vê o cara e fala assim pra você ali, nossa, se você vai naquele... Você pode não acreditar, mas aquele cara fala bem assim, ó. Olha só, ali o hambúrguer é um hambúrguer de rato, tá? E eu não iria lá se fosse você. Por mais que você... Por mais que você não acredite, você vai... Como é que você fica? Você fica... Eita, né?
Vou sentir um gosto diferente. É psicológico,
então, aí,
cara.
O México psicológico, é justamente isso. É o cara tá querendo prejudicar o negócio do outro, velho.
Né? E hoje em dia eles são badalados por causa disso.
Então. Estourado. Cara, então, é bizarro, né? As lendas urbanas servem pra muita coisa, inclusive isso.
Sim. Cara, as lendas urbanas, elas são uma maneira da gente contar histórias, né? Que nós somos seres que contam histórias. Desde o início da nossa... Desde o início dos tempos do ser humano, a gente conta história um pro outro. Desde as escrituras nas paredes, até a época dos bardos, e hoje em dia aí com filme, com cinema. E a lenda urbana vai... Se a gente um dia fizer contar a história... De contar histórias, inclusive seria uma ótima pauta aí, né? Contadores de histórias aí pro BFG.
É verdade.
Mas enfim, se a gente fizesse a linha do tempo de contar histórias, as lendas urbanas vão ter o momento delas, porque são muito importantes. É, inclusive são influência aí pra livro, pra cinema, pra outras várias coisas.
Pois é.
É verdade.
E é por isso que elas se tornam tão disseminadas e fortes também, né? Porque todo mundo vai repassando, o pessoal fica sempre engajado com elas e acaba adicionando detalhes, né?
Todo mundo pode participar.
Pois é.
E essas histórias, elas acabam até ganhando aí até filmes, né? E muitas vezes é baseado, o filme é baseado numa lenda urbana que às vezes a gente nem conhece. A não ser que o nome do filme seja Lenda Urbana. Mas, né? Não. Que aliás é muito bom, velho. É muito bom o filme, Lenda Urbana. O primeiro.
É bom mesmo.
O primeiro filme é muito bom.
Só viu o primeiro, nem sabia que tinha outro.
Tem. Mas o primeiro Lenda Urbana, nossa, foi muito bom ter um plot twist assim, que eu tirei o chapéu, eu gostei, é um slasher bem legal.
Não me lembro da história dele, já vi faz muitos anos.
Eu assisti recentemente, eu já não curti tanto. Mas eu acho muito legal a proposta dele, né? Porque a gente tem slasher, serial killer, e cada morte é baseada numa lenda urbana, então isso é bem legal.
Então, eu sempre, até hoje... Eu fico com medo de dar farol alto pro cara que tá vindo na direção contrária e que tá com o farol desligado. Né? O cara dá o farol pro cara que tá com o farol desligado, ele vem, volta e começa a te perseguir, velho. Né? Pra mim, aquela morte também que mostra quando a amiga chega no quarto e tá a amiga de quarto lá que tá com, supostamente tá fazendo besteirinha com a amiga, com alguém, né? Mas na verdade ela tava, não vou ligar a luz, justo no dia que ela não liga a luz é o dia que a amiga dela é morta, né? Enfim, não. Mas, ô Aline, falou assim, a gente tava falando antes da pauta, porque você falou, vou trazer uns filmes aí, já que você também tem as listinhas lá na ala secreta. E aí, como é que... Enquanto você faz isso, agora que eu estou me lembrando, porque a gente vai sempre conversando, Shinira, desce mais 4 aí, por favor. Né? E aí, você tem uma listinha de filmes aí pra você passar pra gente?
Tem. Mas antes, já que você falou disso, você me lembrou de outra coisa. Essa lenda urbana que você falou aí. Eu nem lembrava que tava no filme, pra ser sincero. Eu já apaguei esse filme da minha cabeça. Mas, como eu disse no começo, Sobrenatural, a série, me ensinou muito sobre lendas urbanas. Basicamente, todos os episódios tratam sobre lendas urbanas. São os irmãos Winchester derrotando elas e tudo mais, né? Blood Mary, inclusive, tá lá. Mas tem essa também. E a lenda é muito legal, galera. É que o Renato tava falando, a garota chega em casa, ela divide o quarto com a colega da faculdade dela, e ela vai acender a luz, só que é um daqueles quartinhos de estudante que você entra, você já tá no seu quarto. Então a menina tava dormindo, e ela falou, poxa, não vou acender a luz hoje, deixa ela quieta. E ela foi dormir. No dia seguinte, quando ela acordou, o quarto tava claro, porque era de manhã, ela virou e a colega de quarto dela tinha sido brutalmente assassinada, tinha sangue cobrindo a cama toda dela, mas ela não viu na noite anterior, porque ela não acendeu a luz. E na parede, escrito com sangue, tava escrito, você não tá feliz por não ter acendido a luz? Dando a entender que se ela tivesse acendido a luz, o cara ainda tava lá dentro e ele teria matado ela também. Então isso é sinistro e eu adoro. Muito bom.
Caralho, essa foi uma das melhores, velho, pra mim. Que tipo,
cara,
na
essa
hora,
foi massa.
É, você fica assim, coroca, mano.
Cara, eu vou até pular minha lista, porque uma outra cena desse filme que pra mim foi a que ficou mais marcada. Porque, não, é aquela que eu falei, né? A loira do banheiro, por exemplo, ela é uma coisa completamente infundada e louca. Você fica se perguntando como é que as pessoas inventaram isso? E elas foram aumentando demais. Mas existem lendas urbanas que fazem sentido. Existe uma lógica do porquê as pessoas teriam medo daquilo e espalhariam essa história. Por exemplo, existe a lenda urbana de que alguém pode estar escondido no banco de trás do seu carro e quando você entrar e sentar no banco do motorista, essa pessoa vai vir por trás de você e te matar. Isso acontece nesse filme Lenda Urbana, tem uma cena dessa, pra mim é a melhor, eu adoro. E é uma das regras não ditas dos filmes de terror. Se você vai entrar no carro, você tem que olhar no banco de trás antes de abrir a porta, porque provavelmente vai ter alguém lá atrás. A gente já viu isso em muitos filmes. Tem um filme que trata disso também, que é Pesadelos Diabólicos, que trata, na verdade, sobre várias lendas urbanas, mas tem isso também. Mas já que a gente falou de lenda urbana, resolvi começar com esse. Agora, quando eu tava falando pra vocês sobre as lendas urbanas que tem lógica, eu tava pensando numa outra, que eu já vi em vários filmes também, também é mencionada em Sobrenatural, é claro, só que de forma cômica. Porque apesar dela ter uma certa lógica, ela é meio hilária. Eu acho que é um conhecimento comum que os Estados Unidos, o pessoal lá acreditava por muito tempo, que existiam jacarés que eram criados no esgoto.
Ah, sim. Vai ver. Tem muito isso, velho.
Pô, não existe? Eu achava até hoje que tinha.
A lenda dizia que os americanos, porque são burros, né, compravam jacarés como animais de estimação. Ou porque eles achavam que ia dar certo, ou porque eles eram só tapados e achavam que era um lagarto, sei lá. E aí, quando ele começava a crescer demais, eles se jogavam no vaso sanitário da descarga. Então tinha uma população de jacarés, os alligators, crescendo lá nos esgotos. Inclusive, tem um filme chamado O Jacaré Assassino, de 1980, que se trata justamente disso, de um jacaré que ficou bombadão lá no...
no caraca, no eu lembro desse filme, cara. Esse filme
é anos 80,
da hora.
Anos 80.
É meio trash, né? Mas é da
sim,
hora.
O alimento dele, porque foi injetado hormônio de crescimento no bichinho. Então ele é um crocodilo gigante que sai dos esgotos. É assim, clássico, né?
faz sentido ser nos anos 80, né? Porque, mano, os anos 80 é a época de ouro do cinema, que tudo era permitido, velho.
Absolutamente. E assim, essa é uma lenda urbana que é aquilo que eu falei. Cara, dá pra entender que as pessoas iriam acreditar nisso. Existe toda uma coisa de jogar peixe pelo vaso sanitário e tudo mais. As pessoas criam todos os lances deles. Então, eles imaginarem que do nada vai ter uma comunidade de mil jacarés vivendo no esgoto, não parece muito fora da caixinha pra eles, honestamente.
Mas tem fundamento.
Isso que eu acho interessante, porque tem umas que são totalmente fora da casinha e outras que você pensa, cara, eu poderia acreditar nisso, pra ser sincero, hein?
Verdade.
Uma delas que eu descobri vendo uma lista de filmes e eu fiquei em choque que isso é uma lenda realmente, é que aparentemente existe uma lenda urbana de uma criatura, que muitas pessoas, elas afirmam terem visto uma criatura que se parecia com uma mariposa, mas era gigante, com aspecto humanoide. E chamaram de Mothman, ou o Homem Mariposa, e virou um filme, A Última Profecia. E assim, gente, eu não sei vocês, eu tenho um negócio meio com inseto e tudo mais. Esses dias apareceu uma mariposa aqui em casa, e ela ficou na parede de casa, tipo, o dia inteiro, porque ninguém teve coragem de ir lá mexer a bicha pra ela sair. Uma mariposa normal já é gigante. Imagina o tamanho de um ser humano. Você tá louco? Eu morria na hora.
Não, mas como é que é o nome do filme?
É A Última Profecia.
Mas também tem
um... Mas essa teoria aí do homem mariposa, né? É uma teoria famosa na ufologia. Eles acreditam que o homem mariposa era um alienígena. E tem um monte de relato disso, de que ele era um ET, uma espécie de ET que ficou famosa por ser o homem mariposa. Cara, se você botar no Google, no YouTube, tem um milhão de vídeos. Teve uma época que eu fiquei obcecado por isso, que eu queria... Que na época que eu tava maluco dos UFO, né? O maluco do
UFO. Eu acho que todo mundo já passou por essa época.
Eu sempre lembro do Homem Mariposa no filme do Jeepers Creepers, né? Que é o Olhos Famintos.
Também.
Mas eu não sabia que era baseado numa lenda urbana.
Pois agora é assustador.
Ela começa com um relato de ufologia. Acham que é uma invasão alienígena ali, mas depois ela cresceu, foi pro cenário popular e virou filme de terror no cinema.
Nossa. Cara, é interessante, porque já é o primeiro exemplo de filme aí. Por exemplo, o fato do jacarés, na minha visão, eu já fiquei, cara, verdade, porque tinha muito isso. A galera ficava ensandecida com esses negócios. Mas o Homem-Mariposa nem imaginava que era... Uhum. Eu pensei que tinha sido assim uma ideia original, mas não, né? É uma ideia do
uma ideia original muito louca.
Esse Homem-Mariposa, ele me dava um certo medo, porque eu associava eles ao tal do Shadow People, as pessoas das sombras. Vocês já ouviram falar?
Não,
isso não.
Que eram basicamente sombras que apareciam nos cantos da sua casa e coisas do tipo, mas os olhos ficavam tal como o Homem Mariposa. Os olhos brilhavam.
Cara, isso eu não ouvi falar.
Não, também não. Depois dei um Google pra vocês ficarem por dentro das imagens.
Como é que é? Não, vou fazer aqui. Como é que é?
Shadow People, ou Pessoas das Sombras. Não sei se aparecem pra ver os resultados direto no português.
Renan, depois de ver as imagens, nunca mais vai olhar para os cantos da casa dele.
É, né?
a pior parte disso é que eu fiquei tão fissurado nessa questão do... Como o Leozinho falou, tem uma época que fica, né, lelé da cuca com ufologia, então eu comecei também a pesquisar algumas coisas como essas. Então eu ficava fissurado ali, lendo tanta coisa de lenda urbana, ufologia, isso e aquilo, que teve um dia que eu acordei e tava rodeado de shadow people, assim, sabe? Ao redor da cama. Sabe quando... Eu provavelmente eu tive uma paralisia do sono e naquela altura eu não sabia reconhecer o que era, mas eles estavam todos de corpo inclinado, sabe? E a cabeça olhando pra mim em cima da cama. Ao redor da cama. Cara, foi maravilhoso. Eu não recomendo pra ninguém.
Teve duas lendas urbanas em uma só, então, porque a paralisia do sono, apesar de ser uma coisa que acontece
fisicamente
com a gente, não tem um demônio sentado no teu peito, né? Que nem virou lenda urbana depois.
Não.
É porque o seu cérebro, ele fica... Como você tá travado, o seu cérebro, ele é como se fosse um mecanismo de defesa pra falar, ó, tem alguma coisa acontecendo, né? Uhum. E aí você acaba tendo essa... Você acaba pensando que tem realmente um bicho ali em cima, né? Sentado no...
O seu antivírus detecta que tem alguma coisa errada, aí o firewall corta todas as conexões. Você não funciona.
Verdade.
Você não funciona, mas funciona.
Então. Sinistro, né? Mas assim, eu tava pensando assim, é dessa Shadow People aí, então talvez acho que aquela moça do... Como é que é? O Grito, aquela...
É verdade.
Né? Eu acho que ela é do é baseada então, nessa lenda urbana do Shadow People, então, né?
Pode ter uma inspiraçãozinha aí.
Agora, antes da Aline trazer mais filmes aí da listinha dela, o Leozinho falou de uma lenda urbana que, quando eu li, eu fiquei, cara... Achei muito sinistro, que eu não sei se ele vai lembrar também. Como é que é, Leozinho, aquela história da moça japonesa que foi cortada ao meio?
Caraca, eu te falei isso, nem me lembro.
Não, é que você falou
do Japão, eu só me lembro da Hanako-san, que é a loira do banheiro do Japão, né? Que é a mesma história, né?
Então, essa daí que eu tô falando, ela foi cortada ao meio por um trem, entendeu? Ela aparece, acho que... Eu não sei se ela aparece no banheiro, eu não sei agora, porque eu não consegui pesquisar isso a fundo também, eu não consegui encontrar. Mas ela vai atrás da pessoa, né? E aí ela pergunta o que foi feito das pernas dela. E se a pessoa não falar a resposta correta, ela mata.
Cara, eu acho que é a Teketek. O nome dessa isso, lenda.
Isso, acabei de jogar no Google aqui também uma frase e apareceu ela. Tec-tec.
É, tec-tec. Então leia aí, Igor, então, pra gente como é que é.
Nem pensar, eu peguei aqui em inglês e eu não vou arriscar meu inglês pra vocês, que vai virar outra lenda urbana.
Ah, então tá, então deixa quieto. Mas assim, você tem que falar uma frase em japonês pra ela.
Eu jogo em português aqui, peraí.
Né? Você tem que falar pra ela uma frase em japonês e a frase é específica. Se você não falar a frase específica, ela te mata. E eu não vou lembrar agora. Espero que o Igor, já que ele já encontrou aí.
Né? Tá aqui. Posso?
Pode, por favor.
As histórias contam que durante os anos 40 houve um caso que envolveu uma moça que foi brutalmente espancada e estuprada.
Uhum.
Pera lá. Minha língua. foi espancada e estuprada em seu escritório, fazendo com que ela entrasse em depressão e se jogasse em uma linha de trem. Sua morte teria sido sofrida e muito dolorosa, pois seu corpo teria sido partido ao meio. Agora, com um espírito raivoso, ela anda usando suas mãos e cotovelos, possuindo garras em suas mãos, obviamente, né, que não podia faltar um elemento, né, a mais. E enquanto se move, faz um som de arranhões e batidas com o cotovelo, o tal tec-tec, que é de onde surge o nome da lenda, né? A tec-tec é usualmente representada junto de uma foice, a qual ela provavelmente deve ter usado para fatiar ao meio os desavisados que andam pelo caminho, que a encontram pelo caminho. A principal intenção dela é justamente utilizar as perninhas dessas pessoas para criar um novo meio de locomoção.
E agora, uma curiosidade é que existe dois filmes da Tec-Tec, dois saíram em 2009, pelo que eu entendi aqui. Eu não assisti nenhum
dos dois. Os dois mesmo ano?
Provavelmente eu nunca vou assistir, mas fica a dica aí pro pessoal. Que
deve ser uma tranqueira até pros níveis de trash.
Cara, eu não, mas quando eu li sobre essa lenda, eu fiquei, cara, esse é... Essa pra mim é tensa, velho. Essa pra mim é muito tensa. Porque
você daria um bom jogo daqueles jogos de fugir do monstro, que tu vira pra trás e ele tá vindo atrás de ti, sabe qual é?
É verdade.
Uhum. Verdade, daria um jogo maneiro. Com certeza, né? Aliás, eu tava pensando aqui, porque a gente jogou aqui no Google Tec-Tec e tudo mais, e eu tava pensando aqui que as lendas urbanas japonesas, elas são um caso à parte, né? Daria pra um episódio completo sobre elas depois, mais pra frente. São várias e são todas muito bizarras.
Uhum. De Junji Ito se apoia em várias pra fazer as histórias.
Nossa,
dele,
né? Total.
Tem muita
total.
História do Junji Ito que é baseada em lenda urbana. Uhum. É bizarrice total, né? Se não fosse bizarrice, o Junji Ito não estaria envolvido.
Pois é. E eu queria comentar sobre uma aqui. Eu não quero me aprofundar muito nela, porque não é o assunto do episódio, que são as creepypastas. Mas tem uma que, por conta da internet e tudo mais, meio que virou uma lenda urbana real, digamos assim, né? Porque o pessoal surta até hoje, que é o Slenderman. O pessoal jura de pé junto que o Slenderman existe, que já viram, inclusive tem até documentário alegando que ele existe mesmo, né?
Cara, eu lembro que quando a gente tava fazendo essa pauta, né, eu falei, a gente precisa falar do Slenderman, porque o Slenderman é o típico caso de um concurso de internet que falou, crie uma lenda urbana, e ele ficou tão, assim, tão enraizado na mente das pessoas que ele viralizou, e é o que você falou, tem gente que jura de pés juntos que viu o Slenderman.
Pois é.
Cara, mas falando disso, de ter começado com uma história ficcional, todo mundo sabe que foi criada por um cara, mas depois espalhou, tem uma brasileira que é nesse estilo. Vocês conhecem Sete Além?
Ah, verdade.
Conheço. Só de falar, já arrepiei até o último cabelo da cabeça.
Cara, nossa, eu vou ser sincera pra caramba. Eu nunca tinha ouvido falar de Sete Além. Porque, assim, eu não sou muito interessada com lenda urbana, essas coisas. Tudo que vocês estavam falando, a parte que vocês estavam falando de alienígena, eu fiquei quieta. Porque se alguém começa a me contar uma coisa, tem a ver com o quê? Alienígena, eu paro de ouvir na hora. Eu não tô nem aí, eu simplesmente não me importo. Então, eu não conheço muito dessas coisas. Aí, só que eu sou escritora. E teve uma época que eu tava escrevendo bastante pra antologias. Pra quem não sabe, antologia é quando você escreve uma história bem curtinha, que é um conto, coloca no livro com vários outros contos de outros escritores e publica. E aí eu vi uma chamada pra uma antologia de Sete Além. Daí eu fiquei, o que diabos é Sete Além? Fui pesquisar. E aí eu descobri que Sete Além é uma lenda urbana. Se você colocar Sete Além no Google, vai aparecer na chamadinha ali do lado do Google, que é uma das lendas urbanas mais famosas do Brasil, das lendas urbanas brasileiras mais famosas no mundo, na verdade. Eles cantam esse galo aí. E o legal é que, assim, é uma lenda urbana que, de novo, joga Sete Além no Google, você vai ver perguntas como como sair de Sete Além, como entrar em Sete Além, Sete Além é real, tem gente que acredita. Porém, o cara que criou Sete Além, ele vem a público o tempo todo. Sete Além é meu copyright, tá registrado aqui. Você não pode escrever uma história de Sete Além e publicar, porque o cara tem os direitos, sabe? Então, uhum. É interessante, porque ele fala o tempo todo, eu criei Sete Além, mas ao mesmo tempo ele fala que é real. Eu fico, mano, isso tá meio conflituoso, não tá?
Você criou ou não criou? Existe ou não existe?
É dele, ele não quer quebrar a magia, né, por trás da, do que virou a lenda.
Isso, cara, exatamente. Né? É, mas virou um negócio enorme.
Ah, peraí, só qual é a do Sete Além? Eu não conheço essa lenda do Sete Além, me expliquem aí que eu não conheço.
É, supostamente, o Sete Além, escreve tudo junto, Sete Além, com o S e o A em letras maiúsculas, é uma outra dimensão, é tipo um universo paralelo, ou... Como que é o nome do no mundo... Mundo invertido.
Mundo invertido.
Sabe? Uhum. É como se fosse nosso mundo, só que mais sombrio e sem as pessoas. E as pessoas que existem, elas têm olhos profundos e são todos pretos, são todas bem sinistras e tudo mais. E você nunca vai parar lá porque você quer. Eu já vi algumas histórias que a pessoa entra no ônibus e aí quando ela sai, ela tá lá e não consegue sair. Isso é das histórias dos contos que as pessoas escrevem, né? Os autorizados pelo criador. Existem, tipo assim, existe uma versão sua lá dentro. E aí eu tava lendo aqui um pouquinho antes aqui do episódio pra ver. Você pode ser chamado pra entrar. Se alguém lá de dentro te quiser, você pode acabar indo pra lá sem você querer. Que é, por exemplo, existe a Aline do Sete Além. Se a Aline morrer e a mãe da Aline do Sete Além me quiser muito... Ela pode querer que eu vou pra lá. Daí eu desse mundo vou acabar indo pra lá. Então, essa teoria de que as pessoas que se perdem podem acabar indo para lá. É isso, resumidamente.
Aquelas pessoas que desaparecem sem nenhuma explicação.
Isso, e não
voltam. É definitivamente um lugar que você não quer estar.
Exatamente. Isso é a definição que tá aqui nesse site que eu tô vendo.
Caraca. É muito, muito parecido mesmo com o mundo divertido do Stranger Things,
cara. Total. E não só, com a Coraline também.
Verdade.
Né, caramba, verdade.
Verdade, mano.
Verdade. Os caras copiaram aí o brasileiro.
Isso, verdade. Poxa.
Você nunca. Não dá pra saber, né? Porque algumas histórias aí parece que são copiadas aí e levadas por autores e não dão os devidos créditos. Isso pode acontecer. Não tem.
Lendas urbanas se baseiam em lendas urbanas, né?
Cara, tem uma lenda urbana que eu não gostaria de terminar esse episódio sem citá-la, mas eu também não sei se vocês já ouviram falar sobre ela, que é a da boneca da Xuxa. Que é talvez uma das... Não só a boneca da Xuxa, eu acho que a própria personalidade da Xuxa em si, coitada. Porque tinha o disco ouvido ao contrário, né?
Ah, sim.
Que falava coisa...
A Xuxa era a própria lenda urbana viva.
Eu tinha uma teoria com um amigo meu que a Xuxa é a entidade mais poderosa do Brasil, cara. Não existe entidade mais poderosa que ela. Ela invoca... Ela invoca os mais poderosos do inferno. Ela é muito foda. Ela é o Cthulhu, brasileiro. É literalmente o Cthulhu brasileiro.
Cara, deixa eu só. Antes de continuar com o da Xuxa, eu só queria falar que também tem uma lenda urbana do boneco do Fofão.
Uhum. É verdade, né? Também. Aí nessa seara de bonecos, né?
É, então, que a cabeça dele era uma faca pra poder matar as pessoas. Um negócio sinistro, assim, também. Mas, bom, fala aí mais da Xuxa aí, se você quiser falar, porque tem muita coisa.
Não, eu não me lembro, eu só queria citar mesmo pra ver se alguém conhecia também alguma das lendas envolvendo ela, mas a do Fofão, eu me lembro que era justamente tinha uma espécie de punhal, né? É. Mas não fazia sentido nenhum o pessoal criar essa lenda, porque era só pra apoiar mesmo a cabeça do boneco, que era pesada e precisava de um suporte bem fundo dentro dele.
É porque era só um pouquinho sinistro o negócio.
Era bizarro. Quando você arrancava a cabeça do boneco, ficava aquele punhal de 30 centímetros pra fora.
Exatamente, exatamente. Então era pouquinho sinistro. Aí você olha pra aquilo e você fala assim, cara, o que, que as crianças vão fazer com isso aqui? Isso aqui, porque não era só perigoso a ponto de falar assim que o boneco conversa com você pra você poder matar uma pessoa. Mas sim também porque a criança poderia se machucar por ela mesma, entendeu? Uhum. Então, aí você também cria essa história de que fala o boneco conversa com as crianças pra poder fazer os rituais dele, né? Ainda mais levado por aquela questão do Chucky, né? Que era o brinquedo assassino, que muita gente já se utilizou daquilo lá também. Mas eu queria voltar, porque a gente interrompeu, a Aline tinha uma listinha. Fala mais alguns filmes aí, Ranini, por favor.
É, vamos juntar os assuntos aqui que eu também tava falando, que eu conheci Sete Além, mas pela minha vida de escritora, não da minha vida de fã de terror. É, esse aqui é outro conto que... Outra, na verdade, lenda urbana, desculpa. Que eu conheci por causa disso, porque eu sou escritora. E depois eu fiquei sabendo que existem filmes baseados nisso. E eu fiquei meio em choque. Porque são filmes extremamente famosos. Tem uma conto, uma lenda urbana chamada A Babá e o Telefone, ou A Babá e o Homem no Andar de Cima. Essa é uma que varia muito. Em cada site que você entrar, vai ter uma versão diferente dessa história, mas todas essas lendas começam da mesma forma. Um casal vai comemorar o aniversário de casamento, então eles contratam uma babá pra ficar com os filhos dele. Tá tudo certo, a babá coloca eles pra dormir, ela tá no andar de baixo assistindo TV, só esperando os pais chegarem pra ela poder ir pra casa. Tudo normal. Quando o telefone da casa toca e ela atende, e a voz de um cara muito grossa falando: vem até aqui em cima, eu estou com as crianças. Ela acha que é um trote e desliga. O telefone toca de novo, vem até aqui em cima, eu estou com as crianças, e ela desliga de novo. É a partir daqui que alguns mudam a versão. Em alguns ela liga pra polícia, em outros ela liga pra telefonista, mas enfim, ela denuncia, fala: olha, estão mandando trote aqui pra casa onde eu tô e tudo mais. E aí a polícia fala: não, tranquilo, a gente vai identificar de onde tá vindo essa chamada e a gente resolve isso, não se preocupa. De repente a polícia liga de volta pra ela: sai da casa agora, porque a ligação tá vindo daí de dentro. E quando a polícia chega, ela encontra as crianças mortas no andar de cima, porque realmente tinha alguém lá dentro. Então, essa é a lenda da babá e o telefone. É, cara, essa é boa, né? Essa é massa, né?
É sinistra. Uhum. É muito da hora.
É, há anos atrás, eu ia participar de uma antologia que a temática era lendas urbanas. E como eu não conhecia, eu fui pesquisar listas e encontrei essa. Eu fiquei: mano, é sobre isso aqui que eu vou escrever. E eu escrevi um conto inteiro baseado. E o ótimo sobre isso, gente, é que vocês podem ler esse conto de grossa. E isso é muito massa. Sabe por quê? Porque o e-book tá disponível na Amazon. Se chama Não Conte a Ninguém. Só que a Amazon libera um pedaço do livro pra você poder ler de graça, numa amostra, né? Pra ver se você vai querer ou não. O meu conto inteiro aparece nessa amostra, gente. Vocês podem lá ler tudinho. Não, isso é ótimo. Eu adoro. Fica à vontade. Porque vocês compraram.
Baixar agora aqui. Baixar agora.
Olha, Léo, se puder também, coloca na descrição aí, então, pra poder aqui do nosso podcast, por favor.
Então fica aí a dica, gente. É só clicar em cima da capa do livro, vai ter a amostra grátis. Vocês vão ler o meu conto inteirinho ali, baseado nesse. A Modéstia à Parte é um dos meus favoritos, eu gosto muito. Mas a surpresa veio quando eu descobri nessa lista aqui que esse é a lenda urbana que inspirou um filme que em português se chama Mensageiro da Morte, mas na verdade é o Quando um Estranho Chama, que tem até um remake mais recente, super ultra mega famoso, e eu não tinha ideia que era baseado no mesmo lenda urbana, e eu achei genial. Muito, caramba. Muito massa.
Caramba, mano.
Eu adoro essa história.
Aqui, é um filme de 2006, né?
Isso, o remake é de 2006 e o original é de 79. O Mensageiro da Morte é super antigão, cara. Então, assim...
Mensageiro da Morte, 79, é verdade.
Essa rendeu pano pra manga.
Ó, pra quem não sabe, nesse Quando um Estranho Chama, tem dois artistas que são bem famosos. Um é a Tessa Thompson, né? Que é a Valkyria das histórias do Thor. E o Clark Gregg, que é o... Como é que é o Leozinho, o cara lá? O Coulson, o Agente Coulson, né? O Agente Coulson. Ele, ele também tá nesse filme. O Agente Coulson da Marvel tá nesse filme também, né? Cara, quanta coisa...
Não é?
Assim, foda. Foda. E, assim, só pra finalizar, então... Já que a gente falou bastante, quais são as lendas favoritas de vocês, as lendas urbanas? A gente falou bastante aqui. Uhum. Dessas aí, qual é a lenda favorita de vocês, a lenda urbana favorita?
Eu já acabei de falar a minha, a Babá e o Telefone. Eu sou apaixonada por essa, eu acho. É muito, simplesmente, porque ela é um filme de terror pronto. Eu acho perfeita.
Uhum.
Sim. Eu não sei qual é a minha favorita, mas eu gosto... Agora a gente lembrou do Homem-Mariposa. Eu gosto bastante do Homem-Mariposa. Eu também gosto da dos... Os, como é que é? Tokoloshe. Acho que alguma coisa assim. É uma lenda urbana da África do Sul que inspirou o Gremlins. Inspirou o monstro do Gremlins, entendeu?
Gremlins é baseado
na lenda urbana da África? Não. O bichinho. O bicho. Bicho, o Gremlins. O desenho dele é inspirado no monstrinho da lenda urbana da África. E aí, quando eu descobri isso, eu fiquei... Legal. Nossa,
que
da hora.
Eu teria um Tokoloshe. Fácil.
mas... A minha preferida, eu vou ser bairrista aqui, é a do Homem de Pocafé. Pra mim é a melhor.
Se tinha mó cagado.
Vai honrar o Sul, né? E vai ficar com o Homem de Pocafé.
Mais impactou,
é, vou presenciar aqui, vou presenciar a do Homem de Pocafé, porque eu presenciei ela, no caso. Eu vi ela acontecer.
Uhum. E você?
Eu não tenho nenhuma favorita, assim, não. Mas as que envolvem normalmente ufologia são as que me chamam mais a atenção. Porque quem me conhece aqui sabe que eu tenho um cagaçozinho, sabe? Pelo que pode estar lá fora.
Cara, eu acho que eu tenho uma teoria aqui que o Igor talvez seja um extraterrestre. Não sei.
Não sei, hein?
Ele vem das Minas Gerais, ele tem cabeção aí.
Porque assim, o capeta não me dá medo, né? Porque como vocês já sabem que eu já dei até chinelada nele sonhando. Então, o que me dá medo é o que pode estar lá fora.
Não vou dizer nem que sim, nem que não, né, Igor?
Aquela que a gente comentou bem por alto, por exemplo, o caso das máscaras de chumbo, por exemplo, ele me deixa bastante tocado até hoje.
Cismado, né? A gente não falou muito,
mas tem muito ponto solto ali naquela história.
Os caras, eles somem, né? Voltam e estão vestindo uma máscara de chumbo.
Um bilhete que não faz sentido, enfim, muita coisa.
Uhum, verdade. Concordo.
E a tua, Renan? A tua preferida?
A minha preferida... Cara, eu não sou um cara que fica indo atrás muito de lendas urbanas, né? Não vou atrás. Mas eu gosto muito... Não é que eu gosto muito. Me mexe muito comigo essa da Tec-Tec, né?
Ah,
Tec-Tec. Apesar de eu não lembrar o nome e tudo mais, mas toda vez que eu vejo alguma coisa nesse sentido, fico achando que é muito sinistro, entendeu? Uhum. E o fato de você ter que falar a frase certinha, que nem lembro e tudo mais, também me deixa meio que arrepiado. E a loira do banheiro também, porque, cara, é o primordial, é aquele horror primordial de quando você é criança. Todo mundo fala assim pra você, vai lá fazer, que não sei o que. Eu não sou louco, né?
Uhum.
É aquela história. Não porque seja a melhor, mas porque talvez seja a primeira lenda urbana que você tem acesso quando você é pequeno.
Uhum.
Ou quando você é criança, no caso. Né? Porque pequeno o Leozinho é, mas quando você é criança. Então é aquela história. Quando você tem isso, eu acho que isso mexe muito com o seu imaginário. Muita gente não acredita, né? A Aline mesmo já falou lá que pra ela é muito fraco porque você tem que gastar muita água. E é verdade. Mas assim, é uma coisa que mexe muito com o imaginário quando você é criança. Então, por essa razão, não é que ela é a minha favorita por ser a melhor, mas é a minha favorita por ser a primeira. Uhum. Entendeu?
Eu queria até comentar aqui também que dessas que a gente comentou de sobrenatural e tudo mais, outra que mexe muito comigo também, que a gente falou só por alto, é a do... Eu nem me lembro o nome dela direito, se ela tem um título, que é a do da Carona na Estrada, o Fantasma na Estrada, seja
lá o que... Mulher de Branco.
Isso mexe comigo demais, porque a minha família sempre foi de dar preferência pra viajar à noite, porque é mais calmo.
Uhum.
Então, e como eu não consigo dormir nem a pau viajando, eu ficava o tempo todo acordado, e o medo do farol no canto da estrada bater em algo que não devia estar ali.
Nossa, é verdade. É porque ela fica bem no meio da estrada, né? Justamente pra fazer você... Perdi a direção ali, né, na hora.
Pois é, cara. Essa das sobrenaturais aqui foi a que mais mexeu comigo quando eu era pequeno mesmo.
Aliás, fica a dica aí. Se você, quando você tá dirigindo à noite e você vê uma pessoa na sua frente, né, e é muito estreita a estrada, não desvia. Vai em frente, né? Se atropelar, chama a polícia, fala, apareceu no meio do caminho aqui.
Mas tem que ter cuidado redobrado.
Se atropelar alguém, liga e fala assim, ó, pô, o cara do podcast lá falou que não era pra parar, por isso que eu não parei.
Isso.
É verdade.
Na verdade, se você for viajar, tem que ter cuidado redobrado, né? Porque ao entrar no carro, o que você tem que fazer também?
Olha, tem que ir atrás, né? Eu juro pra vocês que muitas vezes eu faço isso, velho, na moral.
Tá certíssimo. Você ia sobreviver a um filme de terror, Renan, muito bem.
Mais alguma que vocês queiram só pra acrescentar pra gente poder finalizar?
Eu tenho aquela antiga que eu não sei se vocês já chegaram a ouvir também, que é a do Bebê Diabo, que eu acho que ela é paulista, se eu não me engano.
Ela
não
é paulista também. Ela é paulista.
Mas eu não me lembro de muita coisa sobre ela.
Essa aí é fake news. É bizarro.
Fake news total.
Ela é aqui do ABC Paulista, né? Do, que é o ABC, para quem não sabe, é Santo André, São Bernardo e São Caetano. Foi um jornal sensacionalista que postou, né, que colocou em circulação notícia falando que o bebê diabo tinha nascido em São Bernardo, entendeu? É, mas isso era só pra vender jornal.
Era só zoeira mesmo, mas entra naquela seara, né, das coisas que o pessoal fez por fazer e que depois veio um pessoal insistindo que era verdade, né?
É exatamente aquilo que a gente tava comentando. Pô, é verdade ou não é? Mas o Notícias Populares, que era esse tabloide, né? Tabloides são conhecidos por serem jornais sensacionalistas para poder fazer vender notícia muito mais rápido, muito mais fácil. Hoje a gente entende isso como fake news. E aí eles se utilizavam desse subterfúgio para poder vender e mexer com o imaginário popular. Porque se alguém falasse, ah, você tá mandando notícias falsas, que não sei o quê, ele ia falar, não tô mandando notícias falsas, vocês não entenderam. O que eu estou fazendo simplesmente é falar que mexer com o imaginário de vocês, é entretenimento. Vocês que não estão entendendo...
O propósito do jornal é entretenimento, né?
Exatamente, então... Para poderem eles venderem o jornal, eles acabaram fazendo isso. Só que muita gente dizia que viu, né? Que tinha. Que teve acesso ao bebê diabo. Enfim, foi uma coisa sinistra também, né?
O ser humano é muito sugestionável. Basta você deixar uma sementinha ali com eles e eles vão regá-la até ela crescer.
É verdade. É verdade. Mas assim, era simplesmente para poder mexer. Virou lenda urbana também, né? Tudo. Uhum. Assim como tudo hoje em dia que a gente queira fazer o seu imaginário simplesmente brotar e expandir essas histórias e tudo mais, porque justamente serve, né? Eu conto uma história aqui, aí de repente a Aline vai lá, ela conta a minha história e mais um pouquinho, vai, chega em você e mais um pouquinho. Uhum. E assim vai, esse é o objetivo da lenda urbana. Né? É, olha só o que aconteceu com o Slenderman, por exemplo. O Slenderman, ele passou de um concurso para você criar uma lenda urbana para uma coisa que as pessoas elas vinham a acreditar. Né? Uhum. Então, como fazer? Né? É isso. Aí as pessoas começam a falar, não, mas eu vi. Aí o outro vem e fala assim, cara, isso foi um concurso de lenda urbana. Não, mas eu vi, tô falando sério para você que eu vi. Pô, velho, é sinistro o negócio disso.
É bizarro.
É isso, né? Vocês, meus queridos ouvintes, vocês estão vivendo o Outubro Macabro, BFG, Ala Secreta, Código Nerd. Ajude-nos! Não se esqueça que de nos avaliar, não que, né? Não se esqueça de nos avaliar no Spotify. Meu Deus, é sinistro. Nossa, já, o meu cérebro já tá derretido com tanta lenda urbana.
É bobina.
É uma lenda urbana que tá se surgindo de que o Chimira bota mais cerveja pro Renan.
É verdade. Então volta. Não se esqueça de nos avaliar no Spotify. Não nos avaliar no Apple Music também. Eu tava vendo aqui, a gente precisa ver isso também, parece que a gente pode colocar o nosso podcast no YouTube Music. Eu
tenho que... É verdade, tá começando a liberar aí pro pessoal.
Sim, então brevemente também no YouTube Music, eu não sei se é pra avaliar ou se pode nos favoritar. Mas assim, onde der pra você nos avaliar, nos avalie com 5 estrelas. Onde não der, mas você puder nos favoritar, nos favorite, nos auxilie a chegar ao topo, né? Queremos aí fazer cada vez mais programas para vocês nesse mesmo molde, com coisas legais, coisas sinistras. Queremos fazer novos projetos também, se preparem, se der tudo certo, gameplays e afins e coisas assim. E temos um projeto para poder ir para o YouTube, dando tudo certo, né? E aí ia ser bem bacana.
Isso, vamos ver. Ficar mais na boca do povo do que o ET de Varginha, né? É
verdade. Seria muito bom também. Estamos nas redes sociais, é só você acessar lá BFG_Cast, Instagram, Facebook, né, os threads também, mas eu acho que o thread está parado. Quem é que liga para o thread? Não sei. Né? E o e-mail, claro, que você pode mandar. Não se esqueça que não acabou o prazo, você não consegue mais enviar para nós a sua história se você tiver vontade. Mas aqueles que nos enviaram, já agradecemos muito. Nós vamos fazer o nosso react do dia 30 para o dia 31. É, então, não perca que o programa será sensacional. Mas o nosso e-mail, se você quiser interagir conosco, de qualquer forma, podcastbfg@codigonerd.com.br. Aline, só aquele agradecimento de coração, você fala de coisas sinistras com o seu o seu jeitinho fofo, né?
Então, eu adoro sempre falar muito... de coisas sinistras aqui.
É, a gente percebe, né? Se você tá, tem curiosidade para saber como é que é o trabalho da Aline, cara, ela faz um trabalho sensacional lá no TikTok e também no Instagram. Né? E também no YouTube. No YouTube também. Claro. Sensacional, os vídeos dela, cara, muito bom mesmo, não é só porque ela tá aqui não, os vídeos dela são muito bons.
Muito obrigada.
As lives são às sextas, né?
Isso, toda sexta.
Ô, Leozinho, como eu... sempre, é nós, tamo junto.
Tamo junto, né? Sempre aí.
E o nosso, nosso cabelo.
Não precisa agradecer, né?
Não, vai agradecer, Igor. Só queria deixar uma sementinha na mente do pessoal aí, é que eu e dizer que eu moro a 500 km de Varginha e nasci em 96. Façam suas contas aí.
Cara, eu tô falando, esse maluco é um ET, cara. Eu tô falando.
Mas, ô Igor, mas peraí. Você nasceu em 96, né? E aí chega, tá. Cara, é sinistro isso daí. Eu tô começando a acreditar nessas coisas, velho.
E digo mais. Duas semanas depois do caso.
O Igor nunca falou do pai dele. O Igor nunca apareceu com... Ah, Igor, seu pai era ET. Como é que é?
Cara, eu nunca vi o Igor e o ET de Jorginha junto. Aí já caiu muita coisa. A ghost and it's looking at me. It's Halloween. It's Halloween. I can see a monster and it's looking at me.